Parasha de esta semana, Parashat Kitavó. Parashá começa falando sobre a mitzvah de Bikurim, quando vocês vão chegar na terra de Israel. Vocês têm que trazer, todo ano, quem tiver campo das frutas que Israel foi abençoada, tem que trazer Bikurim. Como funciona Bikurim? A pessoa vai entrar no campo, ele vê que está crescendo a primeira fruta, ele amarra uma fita em volta dessa fruta e ele declara Harezo Bikurim. Essa daqui é Bikurim primícia. Quando ela crescer, é madura, bonita, ele vai colher, ele anuncia de novo que agora ela é Bikurim, ele vai pegar ela para levar para Yerushalayim. E quando ele chega em Yerushalayim, ele tem que fazer toda uma declaração. Qual é essa declaração? Declaração que nós conhecemos bem, pelo menos parte dela, que nós falamos na noite do Seder. Como aqui tem um bom resumo, poucos versículos de agradecimento a Hashem por tudo que aconteceu, pelo que nós passamos no Egito e pela salvação que nós tivemos em seguida. Então é o trecho que nós falamos na Haggadah e é o trecho que se falava também no Beit HaMikdash, com as frutas sendo entregue para o Kohen. Depois a Torá fala também sobre a mitzvah de Maaser, a mitzvah de Biur Maaser, que precisa tirar fora de casa os Maasrot, que a pessoa está já segurando há um tempo. Quando chega depois de 3 anos, quando chega depois de mais 3 anos, a pessoa precisa tirar fora esse Maaser e dar para o Levi. O que é para o Levi? O que é para o Kohen? Dá as trumot para o Kohen. E ele também faz uma declaração. Depois, Moshe Rabbeinu fala sobre a ordem que eles têm quando eles entrarem em Israel de preparar um altar e também em seguida se juntarem no Monte Gerizim, Monte Eival, que fica perto de Shechem, Nablus, e lá eles vão fazer também declarações: abençoado é esse que tarará, está escrito na Parashá, e depois vai virar para o outro lado e falar amaldiçoado aquele que fizer o contrário. Então ele falava os 11 para um lado, bênção, depois 11 de maldição para o outro lado, e o povo todo respondia amém. Estava metade das tribos de um lado, metade das tribos do outro lado. Depois a Torá fala sobre as famosas admoestações, que é bem extenso praticamente até o final da Parashá, onde a Torá fala: se vocês vão seguir aquilo que eu estou falando, então vocês vão ter muitas bênçãos. E a Torá fala bastante brachot. E depois a Torá fala: e se vocês não me ouvirem, então infelizmente vai acontecer outras coisas que, infelizmente, na nossa história, nós podemos localizar todas essas tragédias aqui descritas. Sobre o primeiro trecho da nossa Parashá, que é o trecho de Bikurim, o Midrash fala que as pessoas, quando vinham para Yerushalayim e traziam Bikurim, saía uma voz celestial e anunciava que você que veio esse ano para cá, ano que vem também venha para esses lados, e você possa cumprir essa mitzvah de novo ano que vem. É interessante que é uma mitzvah que tem essa declaração. Você não vê em outras mitzvot que sai uma voz celestial e anuncia para a pessoa que ano que vem você vai fazer a mesma mitzvah. A pessoa toca shofar, nenhum lugar diz que ano que vem você vai ouvir shofar de novo. E aqui essa mitzvah tem uma garantia para a pessoa que, da mesma forma que você cumpriu a mitzvah esse ano, você vai também ano que vem poder cumprir essa mitzvah. Primeiro, essa mitzvah é uma mitzvah que envolve um dos princípios mais importantes que Chumash Bereishit, o Midrash, fala sobre a criação do mundo, que é um dos motivos pelo qual o mundo foi criado, é por causa de Bikurim. O que tem Bikurim tão especial? Bikurim tem especial, que é a mitzvah de agradecer a Hashem. É um dos lugares onde nós vemos esse princípio de agradecer. E não é qualquer agradecimento, era um agradecimento que exigia um esforço. A pessoa tem a sua produção, ele vai colher, ele tem que separar algumas das frutas que eram as primeiras que cresceram, ele vai levar para Yerushalayim e ele tem que levar a própria fruta. Existe uma outra mitzvah que tem que se levar para Yerushalayim, que é a mitzvah de Maaser Sheini. Maaser Sheini, que era 10% das frutas, a pessoa tinha que levar para Yerushalayim, mas não precisava levar a própria fruta. Se está muito pesado, ele pode trocar essas frutas por dinheiro. Ele leva dinheiro para Yerushalayim, mais fácil. Chega em Yerushalayim, ele compra comida com esse dinheiro, ele vai comer, vai dar para as outras pessoas comerem. Isso é Maaser Sheini. Bikurim não pode trocar por dinheiro, você tem que levar a própria fruta. E a Mishnah traz que as pessoas que moravam mais próximas de Yerushalayim levavam as frutas frescas. As pessoas que moravam mais distante, que pode estragar a fruta, levavam essas frutas secas. Mas tinha que ser a própria fruta, aquela primeira fruta que ele tirou da árvore. Ele tem que fazer agora a fruta seca disso e ele vai levar ela mesma para Yerushalayim. Então a mitzvah que envolve bastante esforço e dedicação. E ele vai chegar em Yerushalayim e ele vai agradecer a Hashem por ter essa terra e poder plantar essas frutas e poder colher essas frutas. O Sfat Emet faz uma pergunta curiosa. Se o Midrash diz que todo ano havia uma declaração nos céus, que você que trouxe Bikurim vai trazer no que vem, as pessoas nunca vão morrer. Se todo ano Hashem declara que a pessoa vai voltar, então ele vai voltar todo ano. Então como pode ser que as pessoas, qual era a forma que as pessoas acabavam falecendo ao longo dos anos? E o Sfat Emet fala justamente sobre esse ponto, que essa é uma mitzvah que envolve esforço. É uma mitzvah que envolve tanto esforço que nossos sábios instituíram toda uma pompa para que as pessoas tivessem um incentivo para irem para Yerushalayim. Tinha toda uma festa que as pessoas iam em grupo e quando chegavam mais próximos de Yerushalayim juntavam vários grupos e eles enfeitavam e adornavam e as pessoas de Yerushalayim saíam para receber as pessoas que estão vindo trazer Bikurim. Justamente para incentivar as pessoas a virem todo ano. Porque não era igual Maaser, você põe o dinheiro no bolso e vai. Eles tinham que viajar com frutas delicadas, não é tão fácil viajar assim. E existe uma Mishnah no Pirkei Avot que fala Lepum Tzar Agra. A recompensa da pessoa é de acordo com o esforço que a pessoa despendeu para fazer aquela mitzvah. Então não é igual, por exemplo, a recompensa de uma pessoa que mora na esquina da sinagoga e vai na sinagoga ouvir shofar em Rosh Hashanah. E uma pessoa que mora no interior, ele precisa vir passar Rosh Hashanah na cidade, precisa se instalar num hotel e trazer comida para ele, etc, etc. Toda uma dedicação muito mais forte, a recompensa dele também é proporcional a isso. Então aqui também da mesma forma, uma vez que essa mitzvah aqui envolvia tanto esforço, então tem uma promessa de Hashem muito mais forte. Você veio até aqui, você se esforçou, você se dedicou, então ano que vem você vai estar aqui de novo. Chegava o ano seguinte, para a pessoa vir agora para Yerushalayim não era difícil. Ele tem uma brachá. Melhor do que isso, impossível. Deus, ano passado, declarou que você vai vir para Yerushalayim, você vai conseguir trazer Bikurim, declarar o Bikurim. Já ficou fácil. Ele vinha para Yerushalayim praticamente sem nenhum esforço. Era muito fácil, tinha uma brachá de Hashem. Esse ano, não tem brachá de novo, porque a brachá é proporcional ao esforço dele. Assim diz o Sfat Emet. Então, ano passado, ele teve todo o esforço para vir para cá. Ele ganhou uma brachá dessas. Esse ano ele veio tão fácil, porque ele já tinha brachado ano passado, ele veio muito fácil. Veio muito fácil, não tem brachá. Então, segundo o Sfat Emet, o ano que as pessoas faleciam era o ano seguinte ao ano que eles receberam a brachá. Que agora eles só vão receber brachá de novo no ano seguinte. Quer dizer, um ano eles recebiam brachá, por causa do esforço. No ano seguinte era fácil. No outro ano, no terceiro ano, já era difícil de novo, porque não tem brachá. Então eles recebiam a brachá para o quarto ano, e assim sucessivamente, era alternado. Mas o importante do que o Sfat Emet está querendo nos demonstrar, deixando de lado que, então qual era o ano que eles faleciam, era um alternado o ano que a pessoa poderia falecer trazendo Bikurim, mas o princípio é esse princípio de esforço. Quanto mais esforço, mais dedicação a pessoa tem para fazer uma mitzvah, maior é a recompensa dele, maior é o valor da mitzvah que ele está fazendo. Então, quanto nós temos que aprender disso, a dedicar um esforço para qualquer tipo de mitzvah. Por exemplo, quando se trata de estudo, se a pessoa tem que quebrar a cabeça mais para conseguir destrinchar alguma coisa que ele está estudando, a recompensa dele é maior, a mitzvah dele é maior. Se para poder cumprir uma mitzvah a pessoa precisa se esforçar mais, precisa saber que ele tem naquele momento uma recompensa muito maior, e esperamos também que Hashem nos abençoe sempre para poder voltar a fazer aquela mitzvah sucessivamente.